предприемы.
Радио Франция Интернационал.
Segunda parte da nossa emissão, começamos com o convidado de hoje, que é André Molungo, investigador do Centro para a Democracia e Direitos Humanos em Moçambique, com quem Neide Ribeiro falou a propósito do quase 100 dias na presidência de Moçambique de Daniel Chapo.
Convidado.
A duas semanas de cumprir 100 dias de governação, o executivo do presidente moçambicano Daniel Chapo executou menos de metade dos indicadores a que se tinha proposto cumprir. A esta realidade junta-se a insustentabilidade das finanças do país, com a dívida pública a atingir uma marca histórica de 14,3 mil milhões de euros e a pobreza a atingir 65% da população. Em entrevista à RFI, André Molungo, investigador do Centro para a Democracia e Desenvolvimento de Moçambique, dá nota negativa aos primeiros dias de governação do presidente Daniel Chapo, defendendo que as medidas implementadas devem beneficiar os moçambicanos e não apenas os membros da Frelimo.
Na verdade, não é metade, é menos da metade. Podemos considerar assim metade, que são 48. A avaliação para nós é negativa. Já tínhamos alertado primeiro o que o presidente Chapo tinha proposto como medidas, eram medidas completamente desfasadas da realidade do país, principalmente do contexto político, económico e social que o país está a atravessar. É negativo porque não se cumpre. Se não se cumpre os 100 dias, é sinal de que não se vai cumprir com as promessas constantes do programa quinquenal do governo nos próximos 5 anos.
A primeira-ministra faz outra análise, cita casos que foram feitos já deste plano dos 100 dias, nomeadamente a criação do Fundo de Desenvolvimento Económico Local. Estas medidas, a seu ver, são importantes para o país?
A questão do Fundo de Desenvolvimento Local, ela é discutível. Primeiro é preciso haver fiscalização para vermos se de facto se efetivou este indicador, foi cumprido na sua plenitude. Depois, outra questão muito importante são os critérios para atribuição deste fundo. Já tivemos no passado um fundo, podemos considerar com as mesmas características que este, que era usado para o clientelismo, para a compra de consciência. Portanto, havendo esta iniciativa, ela é preciso que seja uma iniciativa para beneficiar os moçambicanos e não para beneficiar os membros do Partido Frelimo.
É o que dizem as autoridades, que estas medidas são para gerar mais postos de trabalho e renda para os moçambicanos.
No passado, a experiência não foi boa e receamos que se faça o mesmo.
Neste plano de ação, o pagamento de dívidas com os fornecedores, de bens, serviços ao Estado, horas extra dos setores da saúde e educação, são ações que ainda não foram concretizadas. Que nota dá aqui ao governo?
Negativa, porque, veja, a questão do pagamento dos fornecedores do Estado, dos empresários, nem sequer tinha que fazer parte dos indicadores. É uma dívida que se tem antiga com estas pessoas, que não se sabe como é que se acumula tanta dívida assim. Devia ter sido pago até antes, porque é uma dívida que vem do governo anterior, do presidente Yussi. Isto aqui não pode ser plano de governação de um presidente. Há coisas muito importantes, estruturantes, que devem ser feitas em Moçambique neste momento. É a questão da pacificação do país. É a questão do diálogo genuíno e verdadeiro. Porque sem isso, todo o resto não vai acontecer. Não há economia que vai andar se o país continuar estável. É aí onde insistimos que todo o resto não vai funcionar se nós não nos focarmos no essencial.
Moçambique atingiu pela primeira vez a marca histórica de 1 trilhão de meticais, ou seja, 14,3 mil milhões de euros em dívida pública, segundo o balanço do Plano Económico e Social de 2024.
É preciso percebermos como é que essa dívida é feita. Resulta de quê? Nós buscamos esse dinheiro como país para fazermos o quê? O que levou o governo a se endividar? Veja, uma coisa interessante aqui é que esta coisa aqui, desses números muitas vezes assustadores, aparecem quando começam o governo.
Está aqui a dizer que há uma certa desresponsabilização?
Sim, sim. É que esta dívida muitas vezes não é dívida para beneficiar o país. Daí que é importante se saber o que é que foi feito com este dinheiro. As dívidas ocultas foram contraídas por tempo presidente que abusa. E se perguntas em que beneficiou o moçambicano, não não beneficiou em nada, muito pelo contrário, agravou a situação e a condição de vida das pessoas. E veja que essas dívidas são sempre contraídas na parte final dos mandatos. Mas a história nos mostra que esse dinheiro muitas vezes serve para a corrupção, serve para o presidente, quando ele sair do poder, ele sentir que tem dinheiro suficiente para viver, para manipular, para controlar, inclusive para alimentar os esquadrões de morte e toda uma campanha de propaganda contra os opositores do regime, mas também contra a sociedade civil, os ativistas e os defensores de direitos humanos.
Que margem tem aqui Daniel Chapo para criar postos de trabalho, para industrializar o país com uma dívida tão elevada?
Já é sabido que a dívida moçambicana ela é insustentável. A insustentabilidade da dívida dificulta o acesso aos mercados internacionais para poder ter dinheiro. O que acontece é que Moçambique tem que se voltar para dentro e tem que buscar, tem que disputar dinheiro com os empresários locais. Isso já fragiliza o empresariado e toda a atividade privada que concorre naturalmente para o crescimento da economia, para o desenvolvimento do país.
A Confederação das Associações Económicas de Moçambique, que congrega o setor privado, apelou para o adiamento das negociações do reajuste salarial para agosto. Qual é que é o impacto que poderá ter este adiamento do reajuste salarial?
Pode ser que provoque a ira e descontentamento. Como sabe, o custo de vida subiu, mas o salário continua por baixo. Pode ser que os cidadãos não recebam bem a esta, mas, em parte, o empresariado tem razão. Não se sobe salário quando não se produz. E o ambiente, sem dúvidas, não ajudou ao empresariado nacional por conta da crise pós-eleitoral que tem origem em decisões politicamente mal tomadas pelo Partido Socialista.
O executivo moçambicano diz que vai avançar com a renegociação dos contratos que envolvem os megaprojetos que exploram os recursos minerais do país. Qual é que é a margem que tem Daniel Chapo para o fazer e será esta a solução?
É uma questão bastante complexa, mas aquilo que eu acho é que se há alguma coisa que não está bem nos contratos entre o Estado moçambicano e as multinacionais, essa coisa que não está bem prejudica os moçambicanos, aí não há dúvidas, é importante mesmo se renegociar. Os recursos devem beneficiar os moçambicanos. Se há cláusulas nos contratos que prejudicam os moçambicanos, se há espaço mesmo e há mecanismos legais para essa renegociação, não há dúvidas de que temos que ir para essa renegociação.
O presidente moçambicano Daniel Chapo afirma que 20 anos depois Moçambique já não é o mesmo e nem pensa da mesma forma.
Não é. Em definitivo, há vários exemplos. O gás dessa zona de Inhambane estamos a perder. É como país. O gás beneficia mais aos outros do que propriamente os moçambicanos. As pessoas ali à volta não têm benefício, mas não é o gás apenas, são vários recursos.
É a Mozal com aço?
Exatamente. A Mozal, a questão do carvão em Tete, a questão dos rubis na Manhumbira, Cabo Delgado, quer dizer, a questão das réias pesadas. É preciso, de facto, se repensar isto, porque muitas vezes esses contratos, nós podemos pensar como Estado que é porque está a beneficiar apenas as multinacionais. É aí que nós entendemos que sim, é necessário que se sente, que se discuta e se converse com as multinacionais para ver o que é que efetivamente está a acontecer e se algo não estiver bem, é preciso regularizar.
A análise de André Moleng, investigador do Centro para a Democracia e Desenvolvimento de Moçambique, ele que foi o nosso convidado nesta quinta-feira.
RFI, a Rádio do Mundo.
Vamos agora ao Vida em França, de Catarina Falcão, sobre a noção do consentimento em vias de integrar a lei que pune agressões sexuais em França.
Vida em França.
Em França, a noção do consentimento durante o ato sexual está a ser transcrita para a lei. Já passou em primeira leitura na Assembleia Nacional e está agora a ser analisada no Senado. O debate sobre o consentimento tem sido frequente nos últimos anos, já que cada vez mais casos de violências sexuais têm sido denunciados e uma parte diz respeito a homens expostos mediaticamente, como políticos ou artistas. O caso Mazan, em que 46 homens foram condenados por violar Gisèle Pelicot, enquanto esta estava sob efeito de medicamentos dados pelo pelo seu marido, foi também um momento decisivo para avançar com uma lei que integre o consentimento como algo essencial para a relação sexual. Para Catarina Clemente Barros, advogada em Nice, o consentimento já era tido em conta pelos juízes, havendo já uma vasta jurisprudência francesa neste sentido, mas a lei vem consolidar esta noção e defender as vítimas de agressões sexuais.
A noção de consentimento efetivamente estava omitida, mas não estava ausente das decisões criminais. Há várias jurisprudências que permitiam de saber qual era a noção de consentimento. É por isso também que, por acaso, a França nunca foi condenada ao nível europeu, porque temos uma convenção de 2014, dita a Convenção de Istambul, que já tinha essa noção de consentimento. Mas, de qualquer maneira, tínhamos já princípios diretores sobre o consentimento. Agora, a inovação é que esses princípios diretores foram introduzidos numa lei mais clara e mais efetiva, mas essa noção de consentimento existia, não de maneira tão formal, mas também existia.
Portanto, basicamente passar da jurisprudência para a lei.
Exatamente, o que acontece várias vezes.
E isso tem uma força maior quando um juiz está a analisar um caso.
Sim, claro. É mais, finalmente, a responder a várias, vários casos que aconteceram aqui em França. É uma resposta, a esses casos do consentimento. É mais sobre as vítimas que estão sob medicamentos ou que não são conscientes. É mais em resposta a esse tipo de casos.
De forma a haver então esse consentimento, desde já tem de ser um consentimento declarado, tem de ser um verdadeiro sim, e não pode haver silêncio, ou seja, significa é o fim daquele provérbio que existe em português, mas também há o equivalente em francês, de quem cala, consente.
Exatamente. E, além disso, o consentimento, embora pode ser um sim, também pode ser revocado em qualquer momento do acto sexual. É o que diz agora a lei. Quer dizer que mesmo se uma pessoa diz sim no início, se ao cabo de alguns minutos, algum tempo, diz não, aí há uma revocação, finalmente, desse consentimento. Isso é uma inovação da lei.
Nós sabemos que em França, 94% das queixas por violação são arquivadas, ou classées sans suite, como se diz aqui em França. Esta noção do consentimento pode baixar estas estatísticas?
A dificuldade nesse tipo de crimes é as provas. Infelizmente, eu tive também casos assim, é uma palavra de uma pessoa contra a outra. Se a pessoa vítima faz a queixa de maneira rápida, ainda podemos ter provas materiais, mas quando a denunciação dos factos acontece vários meses, anos depois, ao nível material é mesmo complicado ter essas provas. O verdadeiro problema é isso, são as provas. As provas do ato sexual, porque as pessoas também podem dizer que não aconteceu nada, e depois, efetivamente, é a prova do consentimento. E nesse caso, nessa segunda fase da prova do consentimento, efetivamente a lei que está a ser aprovada, pode ajudar as vítimas. Mas na maioria do caso, é o que acontece dans les classes sans suite, é mesmo essa ausência de prova, porque temos de um lado a palavra da vítima, mas do outro lado um princípio fundamental que é a presunção de inocência.
E esse não então pode ser dado no acto, mas também quando a polícia, por exemplo, vai fazer alguns esclarecimentos sobre esta questão do consentimento às escolas, diz às crianças, aos mais jovens, aos adolescentes, para, por exemplo, escreverem nas redes sociais, por exemplo, o WhatsApp, nas trocas de mensagens, não. Ou seja, essa é uma possibilidade também para as pessoas se protegerem de alguma maneira caso venha a haver algum tipo de violência sexual?
É, claro, é uma maneira também de poder proteger. Mesmo que a sociedade tenha de perceber é que as vítimas têm de ter essa possibilidade de falar. Hoje em dia, quando uma vítima vai aos polícias para denunciar esse tipo de crime, infelizmente, de vez em quando, a recepção da queixa não é bem feita. Não há um psicólogo, não há tudo isso. Já desde há algum tempo as coisas estão a ser modificadas, mas ainda mete um certo tempo hoje em dia a encontrar mesmo a justa média entre querer essa vítima que vem falar, mas às vezes pode acontecer, também há denúncias que também não são reais. E é difícil para alguns polícias hoje em dia poder ter a certeza ou não, ou poder investigar nesse facto. Mas o facto nas redes sociais dizer não, É importante, claro, mas é preciso fazer cuidado sempre ao que se diz nas redes sociais, porque também depois podemos bascular num sistema que também não é correto.
Como disse, esta lei é uma resposta a vários processos, a vários casos que se têm falado aqui em França, nomeadamente o processo de Mazin, em que Gisèle Pericot viu vários homens serem condenados por violação quando ela estava então dopada, não é? Pelo próprio marido. Este caso foi essencial para esta mudança na lei?
Este caso foi essencial, efetivamente, mas houve outros casos, nomeadamente uma deputada francesa que também depositou uma queixa sobre alguns factos de outro político também, por tudo o que era dominação com medicamentos. Sempre existiu, avec le LSD e coisas assim, que se encontravam nas discotecas que as pessoas metiam nos copos. Já faz um certo tempo e a jurisprudência já permitia essa condenação. Mas a lei hoje é mais clara e é mesmo a resposta desses vários e últimos acontecimentos que tivemos desde há mais ou menos 2 anos.
Até porque alguns acusados, no caso, por exemplo, Mazin, diziam que não sabiam que Gisèle Pelicot não queria ser violada.
Exato, exatamente.
Há a Convenção de Istambul e vários países europeus já tinham feito esta adaptação da lei. A França peca por algum atraso ou acontece, na sua opinião, na altura certa para o sistema judicial francês?
Penso que acontece na altura certa porque, como tinha dito, a jurisprudência permitia finalmente as condenações em falta dessa lei. E os juízes, como aconteceu finalmente no caso Pelicot, porque a lei ainda não tinha sido votada, e os juízes consideraram que o consentimento estava ausente de qualquer maneira porque estava drogada. A jurisprudência permitia, os juízes permitiam ter esse tipo de casos. Hoje é mais para não ouvir finalmente alguns arguidos dizer não sabia. Não sabia que. Hoje a lei está clara, não se pode dizer não sabia que. E finalmente é mais correspondente aos arguidos, mais que às vítimas, porque as vítimas já tinham essa proteção, e também para os jovens, para dizer, pronto, hoje a lei diz claramente que tem que se ter o consentimento da vítima, fazer cuidado às circunstâncias também. Se os jovens sabem que a vítima consumiu muito álcool durante uma noite, tem que perceber que o consentimento, embora seja um sim, não seja um sim verdadeiro também. É uma noção mesmo mais das circunstâncias.
Ouvimos Catarina Clemente Barros, advogada em Nice, França, sobre a introdução da noção de consentimento na lei francesa.
Salut! Este ano, o melhor álbum de rap no Grammy foi atribuído à fenomenal rap Doechii. Pressure, press, all of the pressure, always more, not the lesser, less. You'd be lying if you said it was a win on you. Jayla Jimia Hickman, mais conhecida como Doechii, é uma autora, compositora e intérprete da cidade de Tampa, na Flórida. E, como Queen Rima, dedicou-se desde cedo à dança, mas durante o liceu, as recomendações de uma amiga empurraram-na para a escrita, o rap e a poesia. Musicalmente, sua carreira começou ao mesmo tempo em que perdeu o emprego e foi Beyoncé quem a selecionou para as aberturas da sua digressão. Doechii teve que lutar contra os produtores musicais da Flórida que a queriam catalogar noutros estilos musicais, mas a jovem de 27 anos prevaleceu com a vitória deste ano no Grammy na categoria de melhor álbum de rap, um prêmio que até então só tinha sido obtido por duas mulheres, Cardi B e Lauryn Hill.
Hey, I thought it was all over.
What's up, Doechii?
Hey, girl.
You know, it's been a little minute since.
Além disso, o seu estilo difere das estrelas atuais do gênero. Deixo aqui o conselho: ver a sua participação no Tiny Desk da Rádio Pública dos Estados Unidos, uma alegria que nos permite ouvir parte de seu álbum Alligator Beats Never Heal, e também para se ter uma ideia do seu talento, como na música muito funky que programamos na playlist RFI Daniel is a River. Allez, salut!
tell me what's been going on.
Okay. Remember old dude from 2019? Nice clean nigga, did me dirtier than laundry. Took a scroll through his IG just to get a DM from his wifey. I was so confused, what should Dolce do? She didn't know about me and I didn't know about Sue. I opened up the messages and had to hit the zoom. Turns out the girl was really a dude.
E por aqui termina a nossa emissão. Muito obrigada pela sua companhia. Pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, mas também em rfi.fr/pt. Até amanhã.
Take a second and kind of unpack what's happened to you. You know, this guy cheated on you and
nah, fuck it. Platinum record this, Bible record that. I'm making